E aí, gay!
E aí, Ti? E aí, gente? Boa sexta-feira. Sexta-feira santa, hein?
A sexta é santa, mas eu não.
A gente existe literalmente episódio do Wanda com esse nome. Samira Close e Jamile. Foi tudo esse programa.
Tem mesmo, né? Mas, gente, na verdade, a sexta é santa e você também. Sossega essa rabeta em casa, caralho. Filha da puta. Pronto.
Exato. Ai, mas eu comi já. O meu almoço foi um salmão. Um risoto de limão siciliano com salmão. Mas é sobras de ontem.
Que delícia! Ai, mas você quem fez?
Não, jurou. Jurou.
Ai, não, eu fiquei passada. Eu falei, gente, olha, é a coisa, é a... Claude trogou ela.
Não, é um restaurante muito gostoso.
Claude troguei.
Troguei. É um restaurante bem gostoso, Tia. Que inclusive fica aí a dica, se chama Cozinha do Beco. Eu amo tudo que eles fazem. E o preço
Cozinha
é bem...
do Beco? É, não conheço.
O preço é bem legalzinho, viu?
Ai, que bom. Você sabe que eu tive um almoço bem gostoso hoje também?
É peixe? Aqueles, né? Tô brincando.
Não, sabe esse vegano que eu fico divulgando o tempo todo aqui, que eu falo pra você comprar, que é perto de casa?
Sim.
Eles voltaram... Primeiro eles inventaram um PF baiano sexta-feira. Então eles têm acarajé, vatapá, quiabo, arroz com coco... Tudo vegano e fica bom. Tudo assim, carregado no dendê, uma delícia. E hoje voltou a minha sobremesa favorita desse lugar, que é a torta de limão, que é perfeita. Eu comi, eu fiquei assim, eu tô num nível de felicidade. Esse programa vai ser perfeito só por causa disso.
É, ai que tudo. Eu também tô com um chocolatinho aqui, que eu tô comendo aos poucos. Que tava delícia.
Você comprou ovo de Páscoa, Bi?
Eu ganhei um. Inclusive, ganhei um da Thais Rock. Que eu edito o podcast dela, o De Carana na Carreira. Ela me deu um ovo tão gostoso, um ovo... Porque, assim, eu não gosto de ovo oco, aqueles, né? Mas ela mandou um ovo recheado tudo. Um ovo recheado de brigadeiro.
Que é ovo oco? Ah, é ovo que só tem um bombonzinho?
É, não, eu gosto de ovo trufado. Eu gosto dessas coisas.
Ah, eu acho muito enjoativo.
Mas é pra comer aos poucos. Você come uma colherada e aí... É, depois corta pra algumas horas depois.
É que você é bem lariquento, né, Dantas?
Ixi, gente, ó. E das bravas.
Eu acho que você comeria aquele ovo lá de frango com catupiry. Você come essas porcarias.
Eu amo. Esses dias, viralizou aí um pastel de parmegiana. E as pessoas me marcando, rindo, todo mundo rindo.
Verdade.
Eu já comi aquele pastel do parmegiana old, gente, ano passado.
É aqui em São Paulo?
É, pelo menos, eu não sei se é o mesmo lugar, mas eu já comi um pastel parmegiana de um lugar chamado Chefinhos. É um pastel, gente, que é, praticamente eles abrem ali a massa do pastel, jogam o prato de comida dentro e frita. Uma delícia.
Gente, sinceramente, eu nunca vi, mas eu tô jogando no Google aqui agora. Eu acho que não tem como dar errado botar um parmegiana dentro de um pastel. E achei aqui, ó, Chefinhos Mega Pastéis em Guarulhos.
Viu só? Mas eu acho que
Bicha,
tem uns Chefinhos aqui perto da gente.
Olha a foto, que delícia!
Tem pastel de estrogonofe. Ai, gente, eu adoro essas coisas, sério. Eu adoro desafiar os limites estéticos da gastronomia.
O Brasil, ele é realmente tem um relacionamento peculiar com alimentos, né? Ovo de sushi. A gente é um povo muito criativo, animado. Brasileiro, povo animado, né?
É, a única coisa que eu não gosto de brincar muito é com peixe, porque dá piriri, né? Dependendo da qualidade do peixe. Então, eu gosto de ir num restaurante bonitinho que vai fazer as coisas bonitinhas.
Peixe, sabe como eu gosto de peixe? Eu gosto de peixe na beira da praia. Ali, você pede, eu me lembro, olha...
A porçãozinha de isca, o porquinho.
Ai, não gosto muito desse.
Não?
Não gosto muito do empanado esse, mas eu como, com uma cervejinha eu gosto. Uhum. Eu tava me lembrando a gente no Flamengo, lá em Salvador, Bruno e eu, veio no final da tarde aquele peixinho, arroz, feijãozinho. Ai, que delícia,
arroz,
gente.
Feijão na praia?
Bicha, mas recuado, né? Não fiz a farofa lá na beira do mar.
Ah, tá. Eu pensei que você tá falando da farofona. Porque eu na praia faço... Eu na praia sou o... É toda uma rotina, assim. Começa com o milho no prato.
Como é?
E aí vai indo as porção, o peixe, a batata frita e tudo mais, e indo as cervejas, né? E aí tem o açaí de sobremesa.
Sim, não sei o que lá. Açaí, eu acho muito doce o que a gente come aqui. Diz que o açaí verdadeiro não é tão doce assim, né?
É. Ah, mas eu gosto do açaí fake. Aquele, eu nunca experimentei, na verdade, o açaí verdadeiro. Mas eu morro de curiosidade, eu quero muito também.
Eu também. Escuta, eu tô logado aqui com o povo no Twitter, enquanto a gente grava. A Sandrita, nossa ouvinte lá da Espanha, perguntou se fomos cristãs e comemos peixe ou fomos ateias adoradoras de Satanás e comemos carne. Respondido, comemos peixe. Eu comi nem carne, peixe. Nem peixe, nem nada. Pois é.
É. Mas eu tenho
Ih, que... bicha, comi essa bola. Olha, o Patrick tá perguntando aqui. Comenta o álbum da Demi. Não deu tempo de ouvir ainda. Você já ouviu?
Não.
Você vai ouvir?
Ei, isso é uma pergunta que cabe à minha privacidade e à minha liberdade de expressão.
Eu vou ouvir porque gosto da Demi. E vi a Foquinha, inclusive, comentando que, que gostou do álbum. Então, fiquei curioso.
Ai, gente, é que eu não sou muito de ouvir Demi, Selena Gomez, essas... eu não sei, existe um gap? Porque, por exemplo, eu acompanho a Ariana Grande. Mas existe um gap de cantoras novas do pop que surgiram ali em 2010 que eu não peguei, assim... Tipo, eu não gostava de Camp Rock, não gostava de Feiticeiros de Waverly Place.
Ai, bicha, eu peguei porque eu trabalhava com isso e tava entrevistando todas elas, né? Uhum. Mas assim, que eu continuei ouvindo, às vezes eu vou caminhar e ouço, é realmente desse rolê a Demi. Nunca fui muito de ouvir Selena. Jonas Brothers eu ouvi até uma época, mas não gosto da carreira solo deles, só acho eles lindos. Mas a Demi é um negócio que quando ela volta, eu ouço. Não sei se eu vou ver o documentário, mas assim... O álbum, com certeza, eu vou ouvir aí, em algum momento.
Ah, eu quero ver... Eu vou ver o documentário, porque eu amo ver documentário de artista pop. Eu quero ver muito da Tina Turner.
Você gosta, né?
Eu quero ver da Tina Turner, eu adoro essas coisas. Bastidores,
bicha,
da fama.
Bicha, não para de estrear coisa boa no HBO Max. E não chega esse inferno no Brasil pra gente gastar mais esse dinheiro.
Ah, não acredito que o documentário da Tina vai chegar no Gol. Ai, que ódio.
Pelo que eu vi, eu acho que foi o Felipe Cruz que postou, é no HBO Max. É sim, porque ele lamentou que não tinha no Brasil, inclusive.
Ai.
Eu vi o trailer, só o trailer já tá babado.
Ah, é? Inclusive uma coisa que... Ah, não. Ah, vamos seguir.
eu só quero fazer mais... Só ler mais um comentário do pessoal que tá conversando com a gente aqui no Twitter, que é o @rum. Ó, eu acho que ele tá acelerando, né, Bi? Café gelado é café, gays?
É. Eu gosto de café gelado, não faz parte da minha rotina matinal, mas quando eu vou numa cafeteria eu gosto, eu acho gostoso pedir café, que é o cold brew, né, que se chama, mas eu gosto.
Eu também adoro café gelado e não acerto, eu sempre tomo ruim. Então assim, se alguém souber de um café gelado bom, tá ouvindo a gente, me marca aí no Twitter, @iaigaypodcast. Fala de um café gelado bom pra gente tomar.
É, uma coisa não substitui a outra, mas ambas são gostosas.
Ah, e mais uma só e a gente começa o programa?
Tá.
Tá muito bom, Dantas. Depois no final eu volto, tá? O @itslucas tá perguntando. Já que é Páscoa, né, Bia? Achei pertinente.
É.
Qual é o chocolate favorito de vocês?
Você
tem,
gente,
chocolate favorito?
Marca ou tipo?
Bi, não tá especificando. Aí depois tem uma segunda pergunta, se é chocolate branco ou é chocolate. Mas responde a primeira primeiro.
Nossa, é muito difícil pra mim, porque todo tipo de chocolate eu tô gostando. Eu acho branco, às vezes, muito enjoativo, né? E eu comecei a ter um gosto bem, assim... Eu comecei a gostar bastante de chocolate amargo. Tipo, eu consigo comer 80% amargo hoje em dia, que eu acho muito
eu
gostoso.
Eu gosto também.
Ai, é difícil.
Eu gosto também, mas não é meu favorito.
Eu gosto...
Mas você não tem um bombonzinho, que é aquele seu bombonzinho do coração, aquele chocolatinho do afeto?
Eu gosto muito de Bisextra, eu acho muito gostoso, porque é melhor Kit Kat, gente, desculpa aí a rixa, aqueles, né?
Eu adoro Kit Kat.
Eu amo Bisextra, porque ele é super baratinho, ele tá sempre ali na boca do caixa, né? Então você joga ali. Eu gosto muito de Milka, imbatível.
Ai, delicioso. Só... Milka Oreo, né?
Milka... Então, eu acho que o chocolate... Eu gosto de chocolate ao leite, mas tem que ser, assim, meio Milka. Que sabe que parece que é um Kinder Ovo só que em barra? Pra mim, Milka me passa essa sensaçãozinha, assim. Inclusive, aquele Kinder, o Kinder barra, eu amo aquilo, gente.
Ai, é muito gostoso, né? Mas é chocolate de criança.
Para, não existe isso.
Não existe, né? Olha, eu tenho uma coisinha, um carinho especial pelo Charge.
Nossa.
Adoro. Mas eu tenho comido muito pouco chocolate, muito pouco.
Tem que escovar os dentes depois.
Se sobrar dente, né, Bi? Porque a cárie já come na hora a dentição. E eu gosto também... E eu gosto também, que nem você, de barrinha de amargo do Lindt. Adoro aquele Lindt amarguinho lá.
Sim, ai, eu tenho uma amiga que eu tenho muito orgulho, que eu vi surgindo a marca dela, que ela tem, que ela tem uma marca chamada Louise Abram. Ela faz uns chocolates amargos deliciosos. Foi por causa do chocolate dela que eu comecei a comer 80% amargo. Acho muito gostoso.
Vamos começar o programa, depois a gente lê mais perguntas aqui.
Então, gente, o Ti, ele queria muito comentar... Essa foi a minha semana de férias, entre aspas, aqueles, né?
Mas você conseguiu descansar um pouquinho? Diz que sim, eu te atormentei.
Não, consegui parar 80%. E bom, isso já foi, nossa, perfeito. Aí eu fiquei um pouco off das novidades, mas isso aqui do Gil com o João eu peguei, né? Porque, infelizmente... Sim. Quer dizer, Sara e Rodolfo devem sair.
Tanto faz, né?
Mas é que, estrategicamente, tinha que ter sido o Rodolfo, assim.
Também acho.
Então, e o Gil ficou super desestruturado, né?
Sim.
E aí eu achei legal que, pela primeira vez, dentro da casa... A gente viu a
união.
As gays. É porque é muito engraçado isso, né? A gente já tem 2 meses de BBB e a gente nunca viu, de fato, assim, uma socialização boa do João com o Gil, né? Porque eles sempre tiveram círculos sociais bem. Não é engraçado? Você tá todo mundo dentro de uma casa, mas não necessariamente todo mundo tá conversando com todo mundo, né?
É bizarro, né, bicho? Mas acontece, é que a gente tá muito tempo agora trabalhando em casa isolado, mas assim, no trabalho, nos lugares que a gente frequenta, tem os mini grupos dentro do grupo, né? Por menor que seja o grupo, é impressionante. Mas eu achei uma cena muito fofa, porque o Gil tava muito desnorteado, inclusive bastante criticado fora da casa pelas gays, o que eu achei bem complicado, mas esse é assunto para outro programa já gravado. A gente tem vários programas sobre tretas e gays, procurem aí na nossa playlist.
Sim.
Aliás, sigam a gente nas plataformas, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, sigam a gente para receber as notificações do programa. E aí, o João, que é essa pessoa maravilhosa, assim como a Camila de Lucas, eu acho que... Eu tô entre o João e a Camila, ultimamente, tá? Foi lá e acolheu a bicha doida, perturbada, que é a Gil doida, que não sabe, da Sara, toda triste, toda perdida. E o João foi um ponto de apoio bem legal lá. Eu achei fofo a gente falar, pelo menos, um pouquinho disso aqui no programa.
Sim, é porque a gente... Pode parecer superficialmente... bizarro colocar todo mundo na mesma caixa, mas as gays se entendem, né? Eu acho que é estranho, porque não deveria ser natural, mas a gente se sente coagido automaticamente numa casa onde a maioria é hétero. É estranho.
Sim.
E aí, tipo, é muito importante pra mim as minhas amizades gay. Hoje em dia, o meu ciclo social é muito a maioria, assim, gay. E pra mim é muito... necessário falar sobre coisas, especificidades da minha vida, que eu vou ter alguém que vai entender, assim, sabe?
Tipo... Que entende, né? Pois é, eu acho que a gente tem essa... A gente parte dessa afinidade, a gente acaba construindo essas relações também por conta dos lugares que a gente frequenta, das coisas que a gente faz. Ainda que não exista a figura... A gay que gosta disso, a gay é diversificada, a gente tem gays de todos os tipos, a gente tá vendo aí na casa, o Gil e o João. Mas eu acho que o que você quis dizer é que ali no fundinho a gente se reconhece na nossa dor, nas nossas questões. Por mais que cada um tenha uma vivência diferente, privilégios diferentes, algumas coisas são parecidas e tem ali uma relação. Talvez eles tenham feito essa conexão lá na casa, né, Dantinhas?
Sim, eu achei muito bonito. E eu tô adorando a libertação do Gil, que parece que entrou na era Reputation, né? Tirou a barba. Nossa, ele mudou muito.
Se livrou da Sara, né, Danta? Se livrou da Sara, né?
É, gente, às vezes...
Isso ajuda bastante.
Às vezes, por, sei lá, medo ou... Até aquela questão da gente sempre tentar agradar, a gente acaba virando um chaveirinho de hétero, né? Quando a gente não tem uma base de amizades... LGBT.
Bicho, a gente fez o programa do chaveiro de hétero? Não fez, né?
Não.
Hoje, mas a gente já falou desse assunto. Tem um programa interessante aí, né?
Tem.
Tu é chaveira de hétero? A gente pergunta pras gays. A gente logo descobre.
Eu tive a minha fase de chaveirinho de hétero.
Eu também. O Gil deu uma bagunçada, eu acho, nessa ideia não só de chaveiro de hétero, mas de ele assumir que acha o hétero gostoso. Então é muito desconfortável, muitas vezes, a gente aqui de fora ver ele falando essas coisas e admitir que a gente já deve ter falado isso eventualmente, entendeu?
Sim.
Não é? E ele, porque é uma situação complexa, e nós somos complexos. Nós não somos certos ou errados, nós somos repletos de questões. Então, eu fiquei super desconfortável com aquela fala, por exemplo, mas eu consigo ver que já devo ter feito isso eventualmente, sabe?
É, e assim, off, câmeras desligadas, a gente entre amigos, vive pagando pau pra aqueles, né? Mas assim,
Aí hoje eu não te mandei um WhatsApp, que é assim, eu mandei o WhatsApp pro Dantas, acho que é assim, curto padrão, mas não divulgo.
No off do off, a gente faz as coisas, aqueles, né?
Gente, mas pelo amor de Deus, eu não tô aqui passando o pano do R, do Rodolfo, pelo amor de Deus, o cara é nojento, é assim, execrável, negócio horroroso, pior espécie de hétero que existe. Mas o Gil assumiu que tinha um tesão dele, ué. E aí, beleza, toca o barco.
Eu acho que tem história aí, viu? Vamos fazer esse programa de chaveiro.
Tem história aí. Vou construir essa pauta, quem sabe pra semana que vem a gente não traz o chaveirinho de hétero. A minha sensação é que às vezes esse assunto tava meio caindo em desuso. Mas acho que ainda tem muito, né?
Tem. Não, eu acho que assim, se você entrar no Twitter, parece que caiu em desuso. Mas no mundão, eu acho que não.
É verdade. O Twitter quer arrasar demais, mas a verdade é outra, né? E a vida não é no Twitter.
A gente vê, assim, nem tá tão distante daí. O que tem de influenciadora que fica fazendo stories com as... Olha, gente, sem diretas aqui.
Boa!
Mas existem muitas cantoras, muitas influenciadoras que vivem dos chaveirinhos.
Vivem dos chaveirinhos, alimentam os chaveirinhos, né? Constrói uma fanbase com chaveirinhos, é complicado. E a gente vai cada vez perdendo mais seguidor nesse programa. Eu amo que é assim, a gente entrega tudo, Dantas. Começa falando que lindas gays juntas, agora já estamos descascando.
E cada vez mais a gente vai se afastando do tema da semana. Mas a gente vai... Mas a gente vai finalmente entrar no tema da semana,
vamos.
Que é tempo livre. Gente, aliás, esse programa veio num timing perfeito pra mim, porque, né?
É dedicado a você, meu amigo, esse programa, que teve finalmente um tempinho livre essa semana.
Mas sabe uma coisa que eu percebi? Tempo livre é uma bosta nesse mundo que a gente tá vendo aqui. Porque, gente, eu queria fazer tanta coisa e não pude fazer nada.
Pois é.
Ai, que ódio.
Acabou o programa.
Eu queria entrar, eu queria pegar a minha bicicleta, que eu comprei uma bicicleta, e ir até o Ibirapuera. Eu queria fazer...
Pera, você comprou uma bicicleta?
Comprei uma bicicleta na semana retrasada.
Que legal!
Exato.
Quando foi?
Eu acho que foi bem... O pior é que foi bem no início da fase vermelha, menino. Aqueles, né?
Ai, que azar! Ai, que azar, gay. Que legal! Faz uma foto da sua bicicleta dentro de casa mesmo, só pra gente ver.
Eu quero, tem até os trajes, aqueles, né? Eu já tô todo equipado, agora só falta a fase vermelha acabar. E eu não tenho. Eu tenho um pouquinho de. Como é que fala? Tenho um pouquinho de medo de andar na rua, assim. Então eu quero aproveitar esses trajetos
também.
De ciclofaixa e tudo. E não me vem querer falar pra botar em grupo de bicicleta. Não, porque eu não quero me socializar com aqueles...
Antipática. Não é hora de aglomeração. Nunca foi de aglomerar, vai começar a aglomerar agora? Olha, aqui pra trás de casa, se você subir até aqui, a minha rua, passar o metrô Sumaré, cruza. Do outro lado tem um bairro que é só de casa, que o povo anda de bicicleta lá, Bi.
Ah, é? Tudo.
É melhor que no parque, porque no parque fica um cheirando a bunda do outro, igual tá acontecendo aqui na Sumaré. E você fica... Não tem, tem pouco trânsito de carros, é arborizado, é uma delícia. Depois eu posso até te mandar no mapa onde é esse pedaço.
E eu quero fazer
no
meu ritmo.
Tranquilo.
Não quero me sentir pressionado por estar andando devagar demais ou atropelar a gente por estar rápido demais.
Sim.
Quero fazer no meu ritmo. E aí,
mas no seu ritmo.
E aí o que acontece, gente? Eu sempre me considerei um inimigo do tempo livre. Por muitas questões. Primeiro que eu morro de aflição de não estar fazendo nada. Mas ao mesmo tempo, se eu não tô trabalhando, eu não sei direito o que fazer. E aí, sabe o que acontece? Eu acabo decidindo nada, assim. Aí eu fico na cama, no vendo a timeline. Porque eu
que
sou muito...
Que porcaria,
eu sou
hein?
Muito...
Que porcaria. Mas eu também faço isso, sabia? Quando eu tenho tempo livre.
Eu sou muito ruim, por exemplo, de começar coisas novas. Então, vamos lá. Ó, vamos imaginar. Meu tempo livre. Não preciso fazer nada. Estou numa quarentena. O que fazer? Eu vou ver um filme? Aí eu fico lá, mexendo nos streamings. Aí eu fico assim... Ai, mas e se esse filme for ruim? Eu vou gastar 2 horas do meu dia pra ver um filme que no final eu não vou gostar? Ou então...
Aí não faz nada, né?
É, aí eu fico me botando uns poréns, uns bloqueios. Aí eu fico, ah, então eu vou começar o exercício. Ai, mas aí eu vou me sentir cansado e o tempo livre é pra curtir. Mas o que eu vou fazer, gente? Eu tenho um grande bloqueio. Parece que tudo que eu penso em fazer, existe algum pensamento contra, assim. Eu sou meio difícil de me jogar nesse sentido.
Nossa, eu me identifiquei muito com você, porque eu tenho esse perfil de querer planejar o tempo livre. Então, se eu vou ter... Isso é até pré-pandemia, gente, porque eu acho que agora a história do tempo livre tá meio confusa, porque eu acho que ele tá fragmentado, né?
Sim.
Então a gente trabalha para o dia inteiro... conforme dá, conforme as entregas aparecem, pelo menos na natureza do meu trabalho, talvez várias pessoas que estejam ouvindo a gente tem um trabalho diferente, provavelmente tem, mas assim, hoje, por exemplo, eu trabalhei das 6 às 10, assim, torando, entreguei um monte de coisa, arrasei, e aí parei. Aí quando eu paro, não tem muito o que fazer porque eu tô dentro de casa, mas eu tenho essa coisa desde de antes da pandemia, que é planejar o tempo livre para aproveitar ao máximo. E aí o tempo livre vira um trabalho, que assim, eu tenho obrigação de me divertir e arrasar. Ó, que bosta!
É, e aí quando você... E aí vira... É um negócio muito bizarro, porque você se planeja para você ter o entretenimento do seu tempo livre, aproveitar o seu tempo livre, então no final vira um compromisso, e aí vira uma preocupação.
Sim.
Mas ao mesmo tempo, se você não faz nada do seu tempo livre, você se sente uma bosta. Um inútil.
Quando, na verdade, era só pra você parar e curtir aquele momento sem fazer nada. E eu acho que a gente talvez não esteja acostumado a não fazer nada. E não fazer nada é bom.
Exato.
É bom. Tenho certeza que muitas pessoas muito ocupadas agora estão com raiva da gente, falando que a gente não sabe não fazer nada.
Ei, nós somos muito ocupados. A gente tá falando sobre como a gente é quando nós não estamos ocupados, aqueles, né?
Exatamente, gente. Não julguem, tá? Não é por aí. Mas eu acho que tem que ter essa... Tem que aprender... Ó, mas não é tem que, né? De alguma forma, a gente tem que... Pra mim, o que tem funcionado pra mim, eu não consigo fazer sempre, é não fazer nada. Pra aceitar que não fazer nada tá tudo bem. Não ter obrigação de me divertir. Eu me repito essas coisas, sabe? Por exemplo, eu vou andar pra caminhar. Caminhada é um negócio que eu mantive agora na 20ª fase da pandemia, com distanciamento social, máscara, etc e tal. O que não acontece mais. Hoje eu saí na rua, tinha um monte de gente... imunizada, aparecia tudo sem máscara.
É aquele TikTok das pessoas indo no mercado. Que precisa tirar a máscara pra você. E o maridão? Eu amo isso. A gente,
eu
é
amei.
Aquilo mesmo. Qual que é... Gente, é muito estranho, né? Porque qual que é a lógica da pessoa tirar a máscara pra conversar?
Pois é, gente. Fala pela máscara, caralho. Outro dia passou um conhecido, não era nem amigo, veio vindo em minha direção, eu saí correndo pra outra direção. Falei, ai, fulano, tchau, mas assim, eu desviei, assim, fortão mesmo. Falei, sai pra lá, inferno. Tô há um ano e 2 meses, vai, pro segundo mês agora, né? 1 ano e 2 meses dentro de casa pra abraçar esse cabaço que tá na praia toda hora? Não, não vem me abraçar não, sai pra lá. Esse abraço dos afogados, tô fora. E aí eu comecei a fazer as coisas da caminhada, né? Aí agora eu não consigo sair e caminhar só. Eu fico contando os passos no iPhone, eu fico olhando toda hora. Pra ver se eu performei, entreguei uma boa caminhada.
Ah, eu também faço isso, que ódio.
Ó, que ridículo. E aí o tempo livre serve pra quê? Pra eu ficar louca contando passos?
É, e aí você pensa, nossa, perdi tantas calorias. Putz, isso não é nem um hambúrguer que eu comi ontem. Que ódio, isso não serviu pra nada. E aí eu...
mesmo. A gente não sabe ter tempo livre, Dantas. E a gente inventou que ia fazer um programa sobre isso. E agora?
Mas pelo menos a gente vai se acertando, vai. Mas eu acho que isso de performar...
Pois é.
Eu acho que isso de performar... Ou, assim, a gente precisa fazer... tudo que a gente tem para fazer, todas as coisas disponíveis e da melhor forma. Eu acho que em vários sentidos da vida, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ficar ao lado de um amigo meu e a gente não fazer nada. Porque eu fico assim, gente, essa pessoa deve estar morrendo de tédio. Só que, na verdade, não, né? A gente tem nossos... Não. Isso é uma coisa, por exemplo, o Gabriel, que eu vivo citando aqui. Isso é uma coisa que, tipo, eu aprendi muito recente, que eu posso ficar, tipo, ao lado dele e a gente só ficar, sabe?
Eu acho que isso tem a ver com ansiedade, né? De ter que fazer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa.
É, e aí também tem aquele negócio que pode parecer clichê, mas é verdade, né? Das cobranças das redes sociais. Porque aí a gente fica vendo, fulano no tempo livre dele. Consegue fazer yoga, consegue fazer exercício de mindfulness, consegue se exercitar, consegue não sei o quê.
Ah, vai se fuder, fulano. Eu já ia dar um follow nesse fulano, gente. Não dá.
Eu sempre me coloco num lugar de tipo, ah, essa pessoa não deve trabalhar muito, né? Brincadeira.
Sabe uma coisa que eu tenho muita dificuldade? Por exemplo, eu tenho um tempo livre. E aí, agora eu tô vendo The Affair, uma série que tá no Paramount Plus, mas eu acho que já passava em outro lugar aqui. Que é uma série de um... Eu até vou falar isso mais pra frente na dica do fim de semana. E aí, o Bruno vai dormir super cedo, sei lá, 9h30. Eu fico, sei lá, até umas 11 horas, 11h30 acordado. E aí, quando ele vai dormir, eu falo, eu vou escolher uma coisa que eu vou ver. Uma série minha, uma coisa minha. Aí eu tô tentando Schitt's Creek, mas, gente, não tá indo.
Não
tá.
Acredito!
Tá, e a primeira temporada diz que não é a melhor, então eu tô me esforçando.
Nossa, eu terminei a segunda já, eu chorei tanto.
Ai, então, eu quero chegar nessa parte, ainda não consegui chegar. Mas enfim, então aquela 1h30 do final do dia é um tempo meu. Uhum. Que eu posso ver o que eu quiser. Se eu quiser assistir RuPaul's Drag Race segunda temporada, eu posso, entendeu? Que é meu, se eu quiser botar o desenho da Cinderela, eu ponho. Se eu quiser, sei lá, ver o... Ver o Sex Hot, eu vejo, só qualquer coisa. Eu passo essa 1h30 tentando fazer uma coisa e não faço nada. Aí tento achar uma coisa no Netflix, não consigo. Tento ler, não consigo. Tento ficar, não consigo. Aí não faço nada, vou dormir, não fiz nada na minha 1h30 lá, sozinho aqui na sala, podendo curtir o momento. Não é uma porcaria?
Pois é, eu escrevi aqui na pauta, se o inimigo do tempo livre é o celular. Porque, às vezes... Eu entro numas autossabotagens também de, tipo, de pensar, eu tenho tanto de tempo livre. Aí, mas se eu quiser começar uma coisa, vou ter que ser rápido nela, porque não sei o quê. E aí, quando eu vejo, eu já fiquei 20 minutos no celular e eu penso, não dá pra fazer mais nada, eu acho que o melhor é ficar no celular mesmo. Aqueles, né?
Eu acho que o celular virou uma saída, né? Porque o celular é um sinônimo do ele te ocupa... Uma vez eu li um artigo, eu queria lembrar de quem que era agora... Que as pessoas não sabem não fazer nada mais, né? Elas ficam no celular. Então você não tem o que fazer, você vai no celular. Você tem o que fazer, você vai no celular, porque você não quer fazer o que você tem que fazer. Então, virou uma muleta gigante, né?
Pois
virou um acessório que resolve os nossos problemas, mas na verdade não resolve porra nenhuma, né?
Esses dias, eu cheguei a pensar, tipo, nossa, o que acontece? Qual é o ato automático quando a gente pega elevador com alguém que a gente não conhece. Bum!
Sai correndo em tempos de pandemia, mas enfim, meu prédio não tem elevador. Como que você faz?
Não, as pessoas pegam o celular, né? Você não vai ficar olhando pra uma pessoa que você não conhece hoje em dia. Tipo, virou uma válvula de escape mesmo, né?
Ué, você não tem nada pra fazer. Agora, eu fique pensando, por exemplo, pra mim, eu fui ter celular na faculdade.
Uhum.
Eu fui ter celular na faculdade. Eu não sei mais o que eu fazia quando eu não tinha celular. Tudo bem que faz muitos anos, né? Mas eu não sei o que eu faço, sabe? Às vezes eu saio pra andar sem o celular. Que aí eu não conto os passos.
É.
E não fico checando WhatsApp nem nada disso. Tô falando, gente, em tempos de pandemia, que o que tem pra fazer é sair pra andar em lugares isolados. Não tem como fazer outra coisa e a gente tem que ficar em casa mesmo. Eu acho que eu observo mais o dia, eu observo mais o céu, observo mais as pessoas. Eu acho que eu consigo fazer outras coisas sem o celular na mão. Talvez o tempo livre... dos dias de hoje, seja o tempo em que você fica sem o celular. Será que a gente tem uma defesa dessa ideia aqui?
Ai, gente, eu acho que sim, sabe por quê? Esses dias, na terça-feira, eu fiquei muito irritado porque, às vezes, uma entrada no Twitter já acaba com o meu dia.
Uhum.
E eu fiquei muito irritado com muitas coisas que aconteceram. Não só de assuntos que surgiram no Twitter, mas como eu recebi algumas coisas e tudo mais. Aí eu pensei, quer saber, eu vou ficar a noite inteira sem olhar pro celular. Nossa, Eu assisti muito Schitt's Creek. Aqueles, né? Eu não fiz nada assim de muito produtivo,
eu
mas...
Eu sei que a gente vive disso, né? Principalmente eu e você. As coisas que a gente faz, sejam as nossas, sejam as das pessoas para quem a gente trabalha ou com quem a gente trabalha, elas dependem fundamentalmente da internet. Mas eu vou te dizer, quando eu fico sem olhar no celular, quando eu deixo o celular na prateleira, a minha vida melhora. É assim, comprovado.
Pois é.
Comprovado, comprovado.
É muito difícil, mas...
É muito difícil, porque eu percebi isso essa semana. Eu tive uma semana muito agitada de trabalho. E aí eu reparei que, assim, eu comecei a trabalhar, sei lá... Geralmente eu começo a trabalhar 8, 9 horas. Eu fiquei, sei lá, das 8 às 10, eu botei meu celular pra carregar e vim no computador na mesa. Então eu fiquei longe do celular, que era pra eu trabalhar. Vai ver na estratégia que eu montei pra poder trabalhar e me concentrar e não ficar no celular. O que que aconteceu? Eu tive que ir na tomada toda hora, porque tudo que eu tinha que fazer tava na caralha do celular. Não é impressionante?
Sim. Inclusive, é muito engraçado, né, a relação das pessoas com a tomada. Porque eu reparei isso recebendo um caso do Me Ajuda Wanda, que inclusive foi pro ar nessa edição, de uma... Não, acho que foi na semana passada. Da mãe do garoto que era tão viciada no celular, que todos os lugares onde ela ficava tinha que ter uma tomada do lado. Porque a bateria já estava viciada.
Ai, bicho, eu tava nesse programa. A véia que não saia do celular.
Ah, é? Você tava. É verdade.
É o da semana passada. Eu até sugeri pra pessoa esconder o celular da mãe e filmar pra gente saber o que ia acontecer no surto.
Mas já que a gente não sabe, não tá sabendo direito como curtir o tempo livre,
sim,
eu acho que quem vai ajudar a gente são os ouvintes, né? Porque você jogou a pergunta lá no Twitter e teve bastante resposta, né? Por exemplo, ó...
Sim, você abriu aí?
Eu abri, ó, o Kleber
Fach...
Ah,
antes, só posso fazer um comentário de Twitter e aí você lê? Rapidinho, você começa com o do Kleber, que é super fofinho, aliás.
Sim.
Gente, eu quero fazer uma reclamação aqui, eu quero clamar a vocês. Você vai postar o seu biscoito, pelada, gostosa, a gente gosta de ver. Esse tweet é fixo no topo. Eu não quero entrar no seu perfil e ter que procurar, entendeu? Então você pega o biscoito, fixa no topo.
Sai
eu pra quero
se vender.
Ver você gostosa no topo. Pois é, aí posta lá no meio, aí vai indo lá pra baixo, eu tenho que ver todas as bobagens que a bicha posta pra eu ver ela pelada? Não, então nudes, biscoitos, fixo no topo, por favor.
E cria uma thread.
É um pedido que eu faço.
Aqueles, é cria uma thread. É. Começa por uma e aí vai elencando.
Isso, bota você de frente, bota você de costa, bota marquinha, bota sunguinha, bota não sei o que lá, pack do pezinho,
bota
faz uma
planta,
thread, mas...
a planta tampando o pau.
É, planta tampando o pau, mas fixa no topo, porque se eu entrei no seu perfil, eu quero já ver direto você pelada, não quero saber os seus pensamentos, o que você tá falando, eu quero ver seu corpo, tá bom? Só queria deixar esse recado, Bi, porque assim, elas se atrapalham demais, eu acho importante dar essa dica.
É, tem umas gays que... Bom, ah, não quero entrar
não fizeram
nesse assunto.
A faculdade de homossexual, Bi. Não, não fizeram, tem que fazer, e vai no Senac, faz curso de gay biscoiteira. Faz esse curso lá no Senac, bicha. Biscoita direito, a gente gosta de ver. Bom, você tava falando do post que a gente criou lá no E aí Gay pra perguntar o que os ouvintes fazem no tempo livre, né?
Exato.
Vamos voltar pro programa.
O Kleber Fach, que participou do nosso episódio de se existe música boa ou não, essas coisas, ele escreveu: escolho um disco da coleção, boto ele pra tocar e fico deitadinho no chão com um cachorro. Coisa que estou fazendo nesse exato momento. Aí postou a foto dele ouvindo A Seat on the Table, da Solange. E eu amo, gente, porque as gays dos vinis, elas usam qualquer pretexto pra mostrar. E eu acho que tá certíssimo, porque essa porra é cara, aqueles, né? Então, eu tenho esse grupinho das gays do vinil, e elas entram em todos os challenges TikTok de vinil. Elas comemoram o aniversário do fulano, aniversário do álbum, aniversário do clipe, postando a foto do vinil. E tá certo, gente, essas coisas são caras.
Inclusive, nossa querida Duda Delo Russo saiu numa matéria, né?
Sim.
Das obcecadas por vinil. E ela não estava montada. Vários ineditismos.
Pois é. É a pessoa física. Não o CNPJ.
não foi a PJ dela.
Aqui, aí o Lucas tá comentando, aí depende do dia. Às vezes eu pego alguma coisinha pra pintar, enquanto escuto podcast, eu vou cozinhar. Cozinhar eu não consigo, gente, fazer um tempo livre, porque é coisa que envolve processo. E atenção,
mas acho
e
que
paciência.
Você não tá acostumado ainda. E você não tem paciência.
A Mabê escreveu: choro. Não sei se era um Brinks ou se ela de fato chora. Né? Eu amo a Mabê. Ah, eu podia trazer ela. Eu adoro a Mabê.
Ai, vamos trazer a Mabê, Bi. Eu vou
Mabê,
gostar.
Mabê, esteja convidada.
Tá convidada, mas o convite oficial também vai. O Rodrigo Urso, que segue a gente e ouve o programa, comentou uma coisa que tem tudo a ver comigo. Coloco uma música, abro uma cerveja ou um drink e danço em casa mesmo com o meu marido. É o que a gente faz aqui. Ah. A gente mais bebe que dança, mas rola uma baladinha aqui dos dois. Lembra dessa música? Não é essa que toca, a gente para.
Olha só, alguém aqui resumiu a gente. Por causa da pandemia, tentei aprender a cozinhar, organizar gavetas, fazer curso online, aperfeiçoar o inglês, treinar com vídeos do YouTube. Falhei miseravelmente em todas. Agora passo o tempo procrastinando e colocando produtos de luxo no carrinho de compras depois deletando. Gente, tio, me lembrei uma coisa que eu gosto de fazer.
Gastar dinheiro.
Não, organizar. Eu amo pegar uma bagunça pra organizar, mudar a configuração do meu quarto. Esses dias durante as férias, eu organizei todas as minhas gavetas de roupa, organizei os armários do banheiro, organizei umas bagunças que a gente deixa escondido. Eu não sei porquê, mas eu gosto de organizar. Porque é uma coisa que eu não preciso pensar tanto e eu vejo o resultado disso. Gosto de
Sabe que eu gostava de fazer isso, mas eu tô num nível de cansaço e de estresse, de esgotamento e, enfim, muita gente tá, né, e vamos lá, gente, é isso mesmo, é o que tem pra hoje, né, me sinto até mal de reclamar diante da tragédia que a gente tá vivendo, que nem esse prazer que eu tinha de arrumar coisas, sabe, limpar guarda-roupa, enfileirar livros, eu não tô conseguindo fazer, tem dia que literalmente eu trabalho e fico no sofá, tipo, uma planta mesmo, sabe? Sendo uma planta do BBB. Mas isso é uma coisa boa de se fazer no tempo livre. Porque você espairece, exige uma concentração leve, porque é um trabalho meio manual. E você ainda deixa as coisas arrumadas, né?
Sim, nossa, eu amo, amo. Tá aí uma coisa que eu gosto de fazer.
Sucesso. Vamos... Sucesso, sucesso.
Ai,
que mais que eu gosto de fazer no tempo livre?
Ó, a Mari comentou, tricoto, tô aprendendo a fazer blusas. Tá aí, gente, uma coisa que se eu aprendesse, eu também não ia parar, viu?
Eu também não ia parar, eu não tenho habilidades manuais, né, Bi? Tá? Pra mim ia ser mais difícil fazer qualquer coisa. Faxina e ouvir podcast apareceu muito aqui, né?
É.
Eu tô ouvindo mais podcasts na quarentena do que eu ouvia antes.
Eu não faço...
Ainda são os mesmos? São os mesmos, mas eu tô ouvindo mais.
Faxina dói, então pra mim não é coisa de se fazer um tempo livre, aqueles, né?
Não, faxina é trabalho, né?
A Gabriela, a Crave Canela, comentou, ficar no sol no pátio de casa. Nossa, gente, se eu tivesse na casa dos meus pais, nossa, tomaria muito sol no quintal. Quintal é uma coisa muito fora da minha realidade agora, que nas vezes que eu fui lá ver meu pai, eu fiquei assim, gente, eu tinha um quintal. Caramba, né?
Olha, o que eu desejei ter um quintal no meu tempo livre aqui nesse momento, viu? E aqui no meu prédio não tem nem área comum, né? É um prédio muito antigo. Não tem nem área comum, mas também o que não tá adiantando, porque os prédios ainda bem fecharam suas áreas comuns aqui em São Paulo devido à situação toda, né? Olha, a Fefe Avigorizada. Aliás, essa semana alguém postou um negócio que eu sempre penso quando eu tomo meu iogurte Vigor sem lactose, que é quando o Gil sair, ele tem que fazer a propaganda desse produto, né?
Isso é verdade? Tá aí um
Se ele sair campeão
pronto.
Ou não. Tá pronta essa campanha, gente. Aqui, ó, a Fefe Vigorizada comentou. Gosto de me cuidar, ler um livro, fazer as unhas. Você faz as unhas? Eu nem cortar as unhas. Ó, preciso cortar,
Nossa,
inclusive.
Não.
Aprender uma nova make, uma nova maquiagem, ou pintar. São coisas que me relaxam. Tem alguma coisa que te relaxa muito mesmo? Você fica muito, muito feliz, muito relaxado, assim, muito tranquilo, zero ansiedade?
Fazendo?
É, uma coisa que te relaxa mesmo, assim, que você fica... Ah,
nossa, ai, tomar um banho gostoso.
Ai, adoro um banho quentinho.
Tomar sol
Sabe
também
que
eu gosto muito.
Biologicamente é comprovado. Sol também é bom.
Aliás, sol, tomar sol é uma coisa boa, porque ele é declaradamente um hobby, uma coisa que se faz no seu tempo livre, mas não existe nada. É tipo ficar deitado, mas absorvendo vitamina D, em vez de você ficar na sua cama deitado. Você fica deitado em algum lugar, fazendo a fotossíntese.
É, eu te falei, eu achei esse cantinho aqui perto de casa, ali no Instituto Goethe, que eu vou ali no cercadinho, fico ali sozinho tomando meu solzinho. É.
Ai, o sol...
Me ajudou bastante, viu?
Deixa eu ver aqui o que mais. Revendo algum filme que me marcou muito. Ai, gente, isso é verdade. Eu amo ver coisas que eu já tinha visto. Ontem eu assisti A Chegada, mas eu esqueci que tem diálogos muito densos, aí eu acabei dormindo. Mas tem. Eu gosto muito de A Chegada.
Eu tô doido pra rever A Chegada, mas eu tô esperando o Bruno ter o tempo pra ver, porque ele não viu ainda. Porque eu quero rever e eu acho que ele pode aproveitar e ver, porque é um filme excelente, né?
Aliás, ontem eu ouvi duas coisas que eu... Aliás, gente, uma coisa que me dá prazer. Filme de terror, trash e gore, total, assim. Ontem eu vi Fred vs. Jason e os Jogos Mortais, o último que saiu de 2017,
ai,
que é o retorno,
bicha,
dos jogos.
Ai, morro de medo! Morro,
gente,
de medo!
Eu morro de aflição, assim. Ah, se tem uma coisa que me dá prazer é ter essas aflições, assim, de filme de terror. Nossa, tinha umas partes de Jogos Mortais que eu não conseguia nem olhar na TV, mas eu fico tipo, gente, que delícia. Eu tô tendo uma adrenalina aqui num momento muito seguro, assim.
Bicha, eu não durmo no dia seguinte depois. Quer dizer, na noite. Se eu ficar vendo coisa de terror, eu não durmo. Eu sou muito impressionável, assim. Eu sonho com um filme. É meio... chega a ser ridículo, mas aí pra mim não funciona, gente.
Eu tinha muito medo de filme de zumbi. Mas hoje em dia eu tenho medo de filme de espírito. Eu não gosto de filme de espírito. Mas coisas mais absurdas... Coisas mais absurdas assim eu gosto.
Não é uma coisa que me relaxa. Uma coisa que me relaxa, por exemplo, é reality show besta. Então, lá no Globoplay, tem que é o GNT lá dentro também tem, é o Que Seja Doce, que é um reality, uma competição de sobremesa. Aí eu vejo, fico tranquilo, relaxo, fico torcendo ali. Ai, gente, tomara que dê o ponto dessa massa, hein? Será que essa cobertura vai ficar boa? Isso pra mim é relaxante. Nossa, gente. Antes de botar a farofinha de castanha, tem que passar na frigideira. Essas coisas me relaxam. Eu nem cozinho, mas fico vendo ali aquela competição besta. É uma coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre.
Sim. Ah, e tem uma coisa que apareceu bastante aqui, que é ficar com o pet, né? Gente, eu senti bastante que a minha relação com a Serena... Porque assim... A Serena.
A Serena é a gata, povo, pra quem chegou agora.
É, a Serena é a minha gata, porque quando eu cheguei aqui, tinham dois gatos. Aí um gato era da Aline, que ainda tá aqui, né, que a Aline mora aqui. E o outro gato era da Nina, que a Nina foi embora no ano passado. E aí, sim, com ela, foi o gato dela. Aí a gente ficou tipo, ai, a Morgana podia continuar tendo outro gato, né? Aí eu fui e adotei a minha gata Serena. Só que ela é muito elétrica... Não de aprontar, mas ela tá constantemente chamando atenção, constantemente querendo brincar. Tipo, ela não rasga a cortina, ela não faz essas coisas, mas ela tá ali toda hora querendo acionar a gente.
Ela é carente demais, gente. Às vezes o Dantas vai começar a gravar, ela começa a chegar perto já, porque ela quer atenção pra ela, né?
E ela gosta de falação. Se tem alguma conversinha, ela vai até lá e fica ali no meio assistindo. É muito engraçado.
Olha, é fofoqueira igual o pai, gente.
E ela gosta de assistir TV também, porque ela fica muito atenta ali em tudo que tá acontecendo na TV, mesmo não entendendo nada, né? Mas então, só que aí, o que acontece? Eu tava trabalhando muito, então eu tava achando, tipo, ai, Serena, por favor, fica quieta, não sei o quê. Só que aí agora que eu tô reduzindo o meu trabalho, essa semana fiquei de férias, eu comecei a brincar mais com ela, dar mais atenção. Nossa, ela tá tão quietinha, ela vive do meu lado. Então,
Que fofa, mas ela foi uma boa companheira pra você, né, na quarentena.
Sim, ai, principalmente nessa semana, assim. Essa semana eu tirei vários cochilos à tarde, aí ficava eu na cama e ela do meu lado, dormindo.
Ah, que fofa. E ela é tão... Você fez um bom book dela, você fotografa bem.
Eu amo, gente. Eu adoro, ela é muito expressiva.
Vamos pras dicas do fim de semana, pra gente sextar. Ainda tem os comentários, mas eu queria dar umas dicas de coisas que eu tô vendo.
Vamos.
Que eu tô acompanhando. Vamos. Posso ir?
Pode.
Eu comentei no meio do programa que a gente tava vendo essa série The Affair, que agora não precisa baixar, dá pra ver no Paramount Plus. É uma série que já acabou, gente. Tem 5, 6 temporadas, acabou em 2019. É uma série que... Ah, peraí que eu entrei no perfil do ator e me confundi. Peraí, opa, segura aí, pessoal! É uma série em que um escritor, que é o Noah, ele tem uma esposa, 4 filhos... Eles viajam para passar as férias em Montauk, um lugar de verão. Eles moram no Brooklyn e vão passar férias num lugar de verão. E ele se apaixona por uma garçonete e começa a ter um caso com ela. Eu tô na primeira temporada ainda. E aí tem todos os desdobramentos desse caso, que é o The Affair. The Affair é o caso, gente, basicamente. Ganhou muitos prêmios essa série, ganhou o Globo de Ouro de melhor série. A Ruth Wilson, que faz a garçonete, ganhou melhor atriz. A Maura Tinner, que é a mulher traída, ganhou melhor atriz também. Deixa eu ver se ela é ela mesma, gente. Ah, a Ruth Wilson, que faz a garçonete, ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro. A Maura Tinner, que faz a mulher traída, né? A mulher do escritor, do Noah, ganhou o Globo de Ouro. Então é uma série legal. Tem uma coisa diferente que eu acho chata, mas que às vezes é legal. Começou legal, eu comecei a achar chato, já na primeira temporada. Mesmo assim, tô indicando, né? Gente, não me deem spoiler da série, pelo amor de Deus, porque a série tem um mistério a ser resolvido, que é quem matou alguém. Pelo menos na primeira temporada. Então, boca fria, você que tá ouvindo o programa. Porque tem muita gente que não viu também ainda, né? Ah, tem uma coisa curiosa. O Dominic West, que é o Noah, que é esse escritor que trai a mulher, ele vai estar no, na próxima temporada de The Crown, né? Ele vai ser o novo Príncipe Charles.
Olha!
E ele é bem novo, pelo menos na primeira temporada, ele é todo bonitão, assim. Ele é nadador, então ele parece sem camisa toda hora. Vale a pena, gays, pode ver. E a outra dica que eu queria dar é, eu sigo já há algum tempo, eu até mandei pro Dantas esses dias, um menino, um psicólogo que tá crescendo muito no Instagram, que é o _ Lucas Devito. O Lucas é um... Gente, eu falei um menino porque ele é super novinho e ele dá dicas de saúde e sexualidade no perfil dele no Instagram. Eu aprendo muito com ele, ele é muito objetivo, informal, divertido nas explicações. Ele explica desde coisas práticas, como posições para não doer no sexo anal, até coisas do tipo nossa dificuldade em manter relacionamentos de forma geral entre os gays, né? A questão do ser passivo, ativo e versátil, quanto isso impede relacionamentos de funcionarem. Então, ele é um amorzinho. E sigam ele, vejam se vocês gostam também. Eu acho que vocês vão gostar. E eu quero mais pra frente, assim que a gente tiver uma pauta mais de saúde, trazer o Lucas aqui.
Tudo!
Tudo! Era isso, Bi.
Legal. Ah, gente, eu não tenho... É porque, assim, quando eu vejo uma série, eu fico nela até o fim, né? E Schitt's Creek tem 5 temporadas, então a minha dica...
Você vai ficar dando passada... de dica Schitt's Creek?
Não, mais ontem, eu assisti vários filmes em sequência. Olha, é pra esvaziar a cabeça.
Tempo livre chama isso, Dantas. Isso chama tempo livre, ó. Você tá aproveitando.
Olha, E aí, assisti vários, assim, é entretenimento, é alienação. Então, ó, ontem eu assisti Godzilla vs. King Kong, aqueles, né?
Adoro.
Eu amo. Mas é o que acontece, gente, aqui no Brasil, eles querem esperar a reabertura dos cinemas. Então, ainda vai lançar, mas eu já assisti. Ah, então, onde? Fica aí, aqueles, né?
Fica aí. Fiquem aberto onde ele viu, gente.
É que tá. Eles estão lançando lá fora, ao mesmo tempo nos cinemas e ao mesmo tempo na HBO Max, né? Então. Não sei se isso vai começar aqui, mas eu sei que Godzilla vs. King Kong tá planejado pra quando reabrir os cinemas aqui. Mas mesmo reabrindo, não é recomendável ir, né, gente? Então nos resta aguardar.
Pois é, então segura o tchan, fazer, né, galera?
Mas é uma. Nossa, é uma delícia esse filme, porque eu amo bicho gigante. E assim, mas eu achei que o plot é meio fácil, assim. Tipo, eu acho que os desafios ali no filme... Mas no final é tudo pra botar os dois pra brigar e destruir tudo, né? Às vezes eu fico pensando, gente, ele esbarrou num prédio. Quantas pessoas morreram? Eu adoro fazer essas reflexões. Ó, o Godzilla...
Porque tudo é muito grande, né?
O Godzilla
qualquer movimentinho acontece o um inferno.
É, o Godzilla tropeçou, matou 200. Então, e aí depois eu assisti Fred vs. Jason, que eu nunca tinha assistido. Gente, que baixaria, sério. Mas é também, é pretexto pra
muito
botar
ruim,
duas coisas pra brigar, né? E é tão engraçado,
sim,
porque o Fred Krueger, ele vive da lembrança das pessoas, né? E aí as pessoas param de lembrar quem é Fred Krueger, ele acaba caindo no como é que fala? Caindo
ostracismo.
No ostracismo. E aí, o que ele resolve fazer? Ele resolve ressuscitar o Jason Voorhees, pra causar ali um pouco no bairro lá do...
Mikey, Mas que plot desgramado, hein? É filme pra relaxar mesmo. Que belo confusão, gente.
Só que aí, quando... Só que aí, o Jason começa a matar e as pessoas começam a lembrar do Fred. E aí, só que aí, o que acontece? Quando o Fred volta, o Jason perde o controle. E aí, o Fred não consegue matar ninguém, coitado. Ele fica assim, Fred... Ô, Jason, eu ressuscitei você, mas desculpa, agora sou eu. E aí, os dois começam a brigar. Aqueles, né?
Ah, e daí que vem a treta. Na verdade, são duas... Duas totalmente dependentes de atenção. Elas querem fama. É uma briga por causa de fama.
É uma briga por causa de fama. E aí, no meio, existe lá os adolescentes, né? Que é formado de gostosões e peitudas. Porque filme de terror é assim. Ainda mais no começo.
É, isso é bom, isso é bom.
E aí... e aí existe... Aí, depois de Fred vs. Jason, eu assisti Ma. Ma, M-A, é um filme estrelado pela... Gente, eu não faço ideia de como esse filme existiu. Porque ele é de 2019 e você tem aí a Octavia Spencer.
Não é Octavia Spencer? É isso que eu ia falar, é Octavia Spencer, né?
Que já foi indicada ao Oscar. Ela ganhou
mais
Oscar
de uma vez.
De repente, num filme horroroso. Aqueles, né? Em que ela interpreta uma mulher ali, é um bairrozinho ali, meio interior dos Estados Unidos. E tem uns jovens, 17 anos, que eles querem comprar bebida alcoólica. E aí eles chegam e falam assim, ai tia, compra aí pra gente, não sei o quê. Aí ela fica tipo, ai, eu vou comprar então pra vocês, jovens, curtirem. Aí que tal vocês irem na minha casa, lá tem um sótão que dá pra vocês fazerem uma festa. E aí ela começa a querer ser a tia da galera, assim, quer reunir os jovens pra se sentir mais jovem. Só que aí ela começa a ter umas atitudes bem estranhas.
Ai, mas ela é uma boa atriz, ela entrega, não entrega?
Ela entrega muito, você fica com medo dela, porque você fica tipo, tá bom. Qual que é a sua mulher? Ela é bizarra. E esse é um dos filmes que vai ficando cada vez mais perturbador, até atingir um grande auge, que você começa a ficar completamente chocado com tudo que ela tá fazendo. E nem percebe como é que chegou nesse nível de absurdo. E aí você descobre que tem um trauma ali, uma coisa de vingança.
Ah, tá. Ô, Felipe Cruz, tá bom. Também não conta o filme todo, né?
Então... Assista, Ma. E aí depois eu tentei assistir de novo lá Gente, deu branco. Eu falei desse filme aqui na gravação da Amy Adams.
Ah, Chegada.
A Chegada. É que eu me confundi com A Chamada. Aí eu tentei assistir A Chegada, mas aí eu dormi. Mas tá aí, gente. Esses filmes, assim, puro entretenimento.
Tava tudo na Netflix, não é, Bill? O Ma também tá na Netflix, né?
É, o Ma e o Fred vs. Jason eu assisti no Telecine e A Chegada tá na Netflix.
É isso aí, gente, tá facinho. A Chegada é bom, de verdade, os outros são legais. Pelo menos eu fiquei curioso com o da Octavia Spencer, né? O da Octavia me deixou ansioso.
É, não tem nada muito gore. Ai, tem, desculpa. Tem sim, viu? Ok, Bizarro.
Vamos ler os comentários?
Vamos. Ah, eu tava aqui vendo a thread do... Estamos gravando, vem conversar com a gente.
Ai, puxa mais uma pergunta do Estamos Gravando aí.
Vamos ver. E o banheiro do Twitter vai ter vídeo tour? Não, gente, ele não vai fazer. Eu criei um monstro que não que vai sair andando por aí sem solução, viu?
Eventualmente vai ter esse vídeo, gente. Não é a hora ainda.
Vocês estão torcendo pra quem ganhar a prova do líder? Arthur ou Vitube? Vitube, né? Gente,
e já... E no ar já descobrimos que Vitube ganhou
o líder.
Prova, hein?
La Mujer Piensa. La Mujer Piensa. Gente, essa vai ser a grande semana do BBB, gente, porque ela vai ser a rainha e o tabuleiro é dela.
Bom, ela já tava jogando, o tabuleiro já era dela sem ser líder. Agora que ela é líder, então, vixi.
Ai, gente, desculpa, mas eu sei que no começo muita gente era contra a Vitube, mas é que eu gostava dela desde o começo. Então, eu tô me sentindo agora no meu momento, porque eu sempre fui muito julgado por defender a Vitube.
Ela joga.
Exato. Ali na linha do favoritismo que pende, eu tive sorte que eu estive apostando na Vitube desde o começo. O Ti teve uma semana boa aí, que muita gente achou a Juliette insuportável também, né? Eu tô percebendo as movimentações. Então, o Ti saiu de incompreendido pra sincerão, agora a gente já não se sabe mais, né? Mas essa onda... Bom, vamos parar por aqui, né? Porque a gente tá crescendo de ouvintes.
A questão é muito mais um fandom, não é a gata, né? Ó, o @Ulisses perguntou pra gente, pode vir hoje? Pode, né, gente? Sextou?
Ai, pra
pode
mim
qualquer tem... dia.
Ai, pra mim só não pode vinho quando tem algum compromisso muito grande de manhã cedo. Mas tirando isso, todo dia a dia, gente.
Tá liberado, né? Olha aqui o Hélio Jardins perguntou: como faço pra ter uma química tão perfeita? Amo vocês.
Ah, querido.
Ah, a gente grava à distância, né?
Ah, eu tava vendo aqui o Lucas que perguntou do chocolate. Eu sigo ele nas redes sociais.
Ah, você beijo segue? Foi Lucas. Ele que perguntou.
Foi.
Beijo. Manda beijo pra ele que a gente respondeu. Ó, o Daniel Camilo tá perguntando. Cadeira gamer é item essencial para o home office?
Não.
Não. Essencial para o home office é ter um emprego. Já dá pra fazer, já.
Exato. Ah, não, gente. Eu não... Cadeira gamer é feia. Eu vou botar um negócio desse no meu quarto e meu quarto vai ficar feio.
Vai acabar com a decoração que você fez aí, né? Toda fofinha, gente. Pelo amor de Deus. Cadeira gamer é quando eu tiver uma sala só pra enfiar essa cadeira feia. Aí sim.
Ah, pessoas desejando bom feriado, Rony. Bom feriado pra você também. Como curar o vício no TikTok? O Sunti Bruno perguntando, eu não sei, não sou viciado em TikTok.
Grossa! Eu também não, mas eu quero ver mais, porque tem muita coisa acontecendo lá. Um dia eu vou ver.
Vamos ver. Qual ou o que foi o Evergreen que já empacou o canal de Suez de vocês? Nossa!
Ah, Fê, que pergunta difícil. Aliás, o Angu de Grilo está maravilhoso. Saiu depois do Evergreen desencalhar, mas Flávia e Isabela fazem uma análise completa. Com assim, explicando economicamente, socialmente, como que o impacto da entalada do Evergreen atingiu a todos nós e fez a gente, inclusive, refletir sobre esse capitalismo desbaratinado que a gente vive. Qual foi seu último Evergreen, Dantas? O meu é a pandemia, no caso.
É, com certeza, gente. O meu Evergreen foi a pandemia, que justo quando eu comprei uma bicicleta, as coisas voltaram a fechar, então...
Ai, gente, pelo amor de Deus, não vai encontrar família na Páscoa. Fica em casa, viu? Tô implorando aqui, juízo nessa cabeça. Tá tudo cheio de gente, UTI lotada... É, cemitério fazendo enterro à noite. Então segura a onda, pessoal. Segura a onda aí, viu?
É. E vamos cestar.
Vamos cestar. Eu queria ler só mais um comentário do Sou ou Sayuri, que é Yuri, né, Abi? Bater a gilete é o mesmo que tirar escama para comer nós piranhas? Temático Sexta-feira Santa.
Limpar o peixe. Vamos limpar o peixe. Só que a gente mesmo que limpa.
Limpa o peixe pra você, nem que seja.
Eu não me depilo, gente. Eu dou uma parada ali,
não.
Mas tirar não.
É, a paradas estratégicas, né, apenas.
E questões estéticas e ergonômicas. Que a gente também não quer ficar saindo com pelo na língua.
É, né, tem que pensar no outro. Não tem que pensar nada, gente. Que merda de dica que eu dei. Tá vendo? Era pro programa ter saído do ar já. A gente começa a se prejudicar no ar.
Beijo.
Acabou? A gente quer ler comentários da edição passada ou não?
Agora, uns comentários rapidinhos da semana passada. O Yuri aqui, ó. Procurei alienação, ganhei gatilho. Achei a frase que define minha relação com o BBB21. Na última formação de paredão, eu tive sintomas de ansiedade que geralmente sinto em pré-prova. Me senti ridículo demais, por isso tô dando uma pausa de BBB. É, gente, a prova do... daquele que vai sair do paredão? Esqueci o nome, prova de...
Sei lá, Bia, eu confundo tudo, é tanta prova, nem sei. Sei paredal.
É a prova que alguém que tá emparedado não vai pra votação. Nossa, eu fico nervoso com essa prova também.
Eu vou ler mais um pra gente cestar, ó. O Jorge ponto ponto. Ou é Jorge ponto? Ponto ponto. Arroba Jorge Antônio. Twitter, onde é o saque do EA Gay Podcast? Quero reclamar que o podcast tem que ter no mínimo 2 horas.
Gente.
Arroba Dantas,
esteja
reportado.
Gente, muita calma nessa hora. Que nós temos 2 programas por semana. Juntos 2 dá 2 horas.
Arrasou, Bi. É isso. Eu acho que tá um bom jeito de encerrar a semana essa explicação aí, viu?
Viu? É um serviço.
Sextou?
Sextou. Siga a gente aí nas redes sociais. Eu sou apenas Dantas no Instagram, arroba Dantas no Twitter. O Ti é Luxo e Riqueza no Instagram, Ti Twitter no Twitter. E nós, podcast, o CNPJ, somos E aí Gay Podcast no Instagram e no Twitter. Siga a gente. E na bio também, na descrição desse programa, vai estar lá explicado.
Tá bom? Bom fim de pra todo mundo. A gente se vê na terça que vem, pessoal.
Beijo.
Beijo.